Audiobook grátis apresenta. A formosa desconhecida continuava a estar imóvel e fria, apesar dos cuidados que lhe prodigalizamos e que, atentas às nossas circunstâncias, não podiam ser completos. Sabe que eu não sou piegas nem romântico, o que significa o mesmo, porque o romanticismo é a pieguice do espírito, mas confesso-lhe francamente que me horrorizaram a solidão, a escuridade, a massa negra das águas e a massa negra das serras, o desamparo do homem entre a água que é fria e a rocha que é dura, entre ambas que são mudas e surdas, finalmente, o desagasalho, a impossibilidade de encontrar socorro. Como o Douro me pareceu diferente daquele extenso e caudaloso rio nosso conhecido, meu e seu, quase sempre placido, povoado de barcos, animado de cantares, marginado de casinhas e campanários que de longe a longe se penduram das fragas, numa palavra, acidentado de tons variados e por mais de uma vez festivos. Ordinariamente, quando se viaja, tem-se saudê. Vem a gente a ler no barco, a fumar, a conversar os marinheiros, a incitá-los a que cantem ao desafio, a comer a sua canja e a beber a sua pinga. Nada nos apavora então. Quando o barco passa por baixo das Victoreiras, e se vê lá no alto, ameaçando eternamente despegar-se, aquela enorme avalanche negra, informe, nem sequer lembra que os fraguedos, que se encastelaram um dia, por uma evolução da natureza, podem rolar e precipitar-se alguma hora, por outra evolução imprevista. Contenta-se a gente com ouvir da boca dos marinheiros uma tradição do sítio. Ali, dizem eles, é que os homens traídos trazem as mulheres a despenhar-se. Eles não dizem isto por estas palavras, mas digo eu. E a gente facilmente acredita que haja homens que se deem ainda o incômodo de jornadear por algumas horas para despenhar as mulheres adulteiras, que já estão despenhadas, e que haja mulheres, que depois de conhecerem o vício, tenham a virtude de se deixar morrer. A viagem pelo Douro, de dia, em boa disposição de espírito e corpo, tem alguma coisa de idílio, da arcadia, de crendice, coisas impossíveis de encontrar hoje em qualquer outra parte. É uma espécie de pantana, onde o carneiro assado parece saltar-nos aos dentes, e a borracha trepar-nos aos beiços, e onde a gente, olhando para as mãos, encontra cinco facas e cinco garfos. Onde é hoje que se pode encontrar a realidade deste ideal de pantana, a não ser numa viagem pelo Douro? Quem é hoje que come com a mão, desde que o Monteverde publicou o manual enciclopédico, e nos exames do liceu se ensina a dar ao queixo, quer dizer, a comer com as mandíbulas? Mas como o quadro muda de noite, santo Deus! Quando terra, céu e água são escuros, e está ao pé de nós um corpo frio, imóvel, quando nosso espírito pergunta a si mesmo, para resolver um mistério, se aquela mulher, formosa e inanimada, gentil e desconhecida, será morta ou viva, e não haver um sal que se lhe dê a respirar. Um espelho para lhe receber o hálito, se ainda o tem. Uma voz que nos anime. Um espírito que compreenda a nossa tribulação. Porque os marinheiros do Douro são os puros cadeirinhas do rio. Fazem tudo mecanicamente e têm força, puxam por ela. Perdão, pelo que eles puxam é por nós, pelo barco, e por eles mesmos. Podiam ter nascido bois, e nasceram homens. Também os cadeirinhas podiam ter nascido burros de carga e nasceram galegos. Que a natureza emendasse a mão em qualquer feitura humana, compreende-se, porque também aquele artista, que estava a fazer o demônio calçado pelo archanjo, mudou de tensão, por quebrar os chifres ao demônio, e aproveitou a escultura para fazer um santo deitado. O que é certo é que a natureza humana, tirante os marinheiros de Ribadoiro e os cidadãos de Ribaminho, é tão nobre, tão dedicada, e perdoe-se-me a vaidade de a estudar em mim mesmo, que logo me esqueci da urgência de abreviar a viagem, de descarregar em Castelo de Paiva os meus gêneros, e concentrei todas as minhas atenções naquela mulher que não conhecia, que vagueava dessoras por uma serra, com risco de rolar ao Douro, sozinha com a sua ideia, que era provavelmente uma grande dor. Permita-me, entre parênteses, que chame a dor moral uma ideia e não um sentimento. Isto é filosofia minha. Quando se acorda pela manhã, e se lembra a gente do sofrimento da véspera, é que continua a sentir o que na véspera sentiu. E que tal? A prova? Eu quando fui de uma vez ao Porto, acompanhar o meu Patrício Barros que ia fazer concurso para uma cadeira de filosofia num liceu do Sul, e ouvi argumentar um tal Albuquerque d'óculos verdes, adquiri a convicção de que também podia ser filósofo, mais pelo que ouvia ao Albuquerque do que pelo que ouvia ao Barros. A verdade é, meu amigo, que a nossa alma verga o perigo como o aço ao joelho. Posessem no meu barco um farrabrás, um mata-mouros, um espadachim, ao pé daquela mulher, e ainda que esse estentor não tivesse esposa, nem filha, nem, ó prodígio, tivesse mãe, ele sentiria o que eu senti, a abnegação das situações anormais, a anciã de valer a quem está carecido de socorro, a necessidade de saber se aquela mulher estava morta ou viva. Cobria com todas as mantas que havia no barco, as dos marinheiros e as minhas, a ver se provocava reação. Lembrei-me de que tinha aguardente comigo, friccionei-lhe os braços e os pés, e, ao agasalhá-la, ao conchegar-lhe a roupa, senti que tinha no bolso papéis. Bem podia ser que ali estivesse a chave do enigma.